Olá a todos, bem-vindos a mais um podcast de Pastéis de Marketing, hoje com o artigo da semana. E que artigo temos para vocês? O estado do marketing em 2013 e os insights para 2014. Fiquem por aí. Olá a todos, bem-vindos a mais um podcast de Pastéis de Marketing. Eu sou o Diogo.
E eu sou o Ricardo.
Estamos, como sempre, nos Pastéis de Belém e hoje com o artigo da semana. Que artigo!
É verdade, mas antes de irmos ao artigo, já sabem, para quem não nos conhece também, podem ir ao nosso site em www.pasteisdemarketing.com e fazer subscrição do nosso podcast, que está também disponível no iTunes ou através do Stitcher para iPhone ou Android. Podem seguir-nos também no Twitter em Pastéis de MKT e receber todas as atualizações de notícias de marketing nacional ou internacional, e quem nos está a ver no YouTube é aqui no Pastel, já sabem, cliquem e subscrevam o nosso canal e fiquem a par mais uma vez nos nossos podcasts e tudo aquilo que é atualidade de marketing em Portugal e no mundo.
Nós pesquisamos as notícias, pesquisamos os melhores artigos,
fazemos o vosso trabalho. Semanalmente trazemos notícias fresquinhas no nosso podcast Pastéis da Semana, e uma vez por semana
Pastéis da Semana.
Temos também essa rubrica que nunca publicámos. Temos sim a Notícias da Semana, que é essa sim.
Devíamos pôr um no ar, devia ser engraçado.
Ok.
Fiquei para abraço.
Muito bem. E hoje temos então o artigo da semana. E hoje um artigo.
É, um muito artigo importante, consistente aqui. Este artigo vem da Exact Target, aliás, da Salesforce, que é uma ferramenta de marketing da Salesforce.
De CRM. Exato, Exact Target é uma ferramenta dentro da Salesforce. Quem não sabe, Salesforce é uma plataforma de Salesforce, de CRM,
E sim,
publicou um estudo, não é?
Publicou um estudo. E para, aliás, antes do estudo, até para quem não sabe, em Portugal, a única coisa que está a crescer em termos de, aliás, não em termos de budget, mas em termos de investimento, é o marketing digital, ok? Sobre isto hoje, não sei como é que tínhamos escapado esta notícia, acho que isto é de 2013. E sim, aqui vamos falar muito sobre o marketing digital. Uhum. O budget continua a crescer, mas o investimento
em digital aumenta, nas outras vertentes estará exatamente a descer. O estudo inquiriu 2.500 marketeers, não é? Questões sobre, essencialmente, retorno de investimento nas campanhas que fazem, e é esses dados que nós trazemos, e não só.
Vamos embora?
Sim.
Vamos lá. 98% dos marketeers pretendem aumentar o seu budget neste novo ano de 2014.
Estão esperançosos, estão com fé, estão com power, ok? E acreditam que 2014, neste caso o estudo foi feito nos Estados Unidos, portanto reporta-se ao feeling que os marketeers dos Estados Unidos têm, mas de qualquer maneira podemos transpor algo.
Sim.
Mas 98%, realmente um número muito grande, planeia aumentar o seu investimento em budget de marketing.
Uhum. 101% planeia então gastar esse budget, algum desse budget, em data e analytics, portanto em análise.
A maior fatia é...
Não, mas mostra muito ponderação, não é? Portanto, não muito... Ok, vamos concentrar tudo em sales ou no método, mas vamos concentrar sim em data e analytics, de onde provém, de onde é que está a vir o retorno, e nos concentrarmos
sim,
nisso.
Sim, é muito importante,
né?
Fazer exatamente. Importante. A parte da análise é muito importante para, obviamente, criar campanhas mais eficientes.
É.
Portanto, a parte analytics é muito importante.
Mais 60% em automatização de marketing. Isto, atenção, cuidado com as broncas que eu vi com o Twitter há algum tempo. Tenho a indicação de que o Oracle está a sair com alguma coisa aí muito boa para o nosso mundo.
Ok,
notícias para breve, provavelmente.
50%
em email marketing e 57% em social media, mídias sociais. Ah, e ainda falta então...
E content management também é 57%.
Também. Sim, quer dizer... Ok, está bem. É o que eles planeiam. Vamos ver. isto acho muito interessante.
Essa parte é mais importante.
Eu acho que sim. Todo o estudo, eu acho que isto é fenomenal e fiquei bastante surpreendido, tenho que dizer. Que é as métricas, as top metrics, portanto...
Que eles usam para avaliar...
Para medir o sucesso, não é?
Exatamente, das campanhas. Sendo que no topo está...
É... Conversion rate, portanto a taxa de conversão.
É considerado por 77% como uma forma mais importante de avaliar se uma campanha correu bem ou não.
Oh meu Deus, é o que eu tenho a dizer. Oh meu Deus, como isto passa o return on investment. Gente, eu acho que muitas vezes também não é o papel do marketeer, e acho lamentável não ser o papel do marketeer avaliar-se a return on investment. E passa a ser um papel do gestor, management. Do SEO, do CEO, aliás. Sim,
muito acho mais. Acho que não cabe essa responsabilidade ao marketeer.
Depende, acho que devia caber, acho que é ótimo, porque senão o marketeer não sabe o que é que está a fazer bem para
um maluco com 1 milhão de euros na mão.
Pois, não sabe bem o que é que está a fazer. Não, quer dizer, marketeer ali, se tu fores da Coca-Cola, eu provejo que o marketeer da Coca-Cola não. Está-se pouco marimbando se há return on investment. O que ele quer é taxas de conversão.
Não sei se acaba com o trabalho, não é?
O que ele quer é taxas de conversão. Eu acho que o que ele quer é a resposta imediata. Quem avalia o return on investment da Coca-Cola, aí depois terá que ser outra pessoa. E porque eu acho que ele não vai avaliar.
Exatamente, ele vai avaliá-los. Cara, não deve ser ele a recolher esses dados.
Sim, não sei. Eu acho que deveria ser, sem dúvida, mais envolvimento do marketeer com o return on investment, porque é muito importante e aqui aparece com 61% apenas em terceiro lugar.
Abaixo da outra taxa alta, que é de 64% de engagement rate, não é?
Exato. A taxa de engajamento.
É sempre de... É. De interação. De
sim, portanto,
de
eles aqui...
E cliques.
Exato. Eles definem como aberturas e cliques. Depois, então... com uma enorme diferença de 61% para 35% o Lifetime Customer Value, isto uma das métricas bastante importantes, mas eu de facto penso que há muitas empresas que continuam a não ter isso em causa,
em mente
aliás, e a não avaliarem a longo prazo, mas sim simplesmente
um momento, fazer um a momento. Coisa para o momento e não tentar.
Eu acho que isso, sem dúvida, é um grande erro.
Criar relações de
longa duração.
Exatamente.
É verdade, vocês pensem. Não, e às vezes é simplesmente se tu pensares nos teus clientes que já estão contigo há anos e não fazes a conexão de que aquele cliente poderia ser um cliente que ficasse também contigo durante anos.
Sim, sim.
Porque muitas vezes esses clientes que duram anos são aqueles que sustêm a empresa, ok?
Sim,
principalmente as pequenas e médias
servem
empresas.
Servem a base da empresa, de clientes da empresa e que
exatamente.
Mantém a empresa viva.
Enfim, 30% de Audience List Pro, portanto
aumento da audiência, não é?
Exato, da audiência. 28% em atividades sociais, likes, shares e retweets. Isto, sem dúvida, acho
tem
que 28%...
Valor,
é, acho que sim, acho que está bem, acho que se enquadra bem, eu também não dava muito mais que isso. 13% em valor incremental e 3% em outros. Ok?
Outros, é sempre aquele lado, não
é?
Outros,
é. Mas teve 3% ainda. Ok, mais.
Muito bem, um dos paradigmas que foi questionado neste estudo foi precisamente o paradigma de que, neste caso, a atenção que é dada a um novo cliente tendia a ser superior a um cliente já atual, e agora demonstra-se que a atenção dos marketeers mudou ligeiramente.
É.
Não se deixa de ter atenção aos novos clientes, como é óbvio, é muito importante, mas há cada vez mais uma atenção maior para os nossos atuais clientes e de criar relações precisamente duradouras.
Ah, está, é isso mesmo que eu estava a falar. Portanto, eu acho que isso é muito importante, apesar de ali não mostrarem como grande preocupação, esta é de facto...
Mostra isso, não é?
Aqui
há uma preocupação
maior
em manter na retenção dos clientes
acho que
já
conseguimos
adquirir.
Mas o e-mail continua
a ser a maior força, não é?
É a maior força de marketing, não é? Portanto, com 68% dos marketeers a dizerem que o e-mail é core, portanto, e 88% a dizerem que já têm ou terão ou poderão produzir return on investment.
Exato.
Portanto, retorno no investimento.
Sim, o e-mail foi, aliás, e continua a ser, como isso demonstra, um dos veículos com mais, lá está, com mais retorno, porque se consegue avaliar, não é? Porque,
é.
Sobretudo se estivermos a falar de redirecionado para uma loja online, conseguimos muito bem avaliar o retorno de uma campanha feita de email marketing.
Exato.
E depois os custos que isso acarreta, portanto, aqui o investimento nunca é muito grande e depois o retorno tende sempre a ser muito superior.
E aqui também de dizer que, de facto, 49%, e se pensam, não, mas isto são os gajos que estavam ali... Tem para aí 10 mil e-mails e enviam para os 10 mil porque, pronto, tem aquele nicho. Uhum. E conseguem vender para aquele nicho. Não. 49% dos marketeers aqui entrevistados, não é? Enviam mais de 500 mil e-mails por ano, ok? o que é muito, ou seja, já são empresas que têm muito mais de 10 mil contactos, não é? Portanto, é preciso ter atenção a isso. Mas, grandes esperanças no marketing de social media.
Sim, aqui sempre a eterna acho questão que é do retorno ao investimento.
Todos os anos há grandes esperanças para o marketing de social media.
Há sempre coisas novas e o que é que vai acontecer este ano?
É.
46% disseram que é core, portanto é essencial na sua atividade de marketing de, os social media, sendo que 52% acreditam, não é, que eventualmente um dia vai trazer
um dia, quem sabe?
Um dia, onde é que ele está? Vai aparecer. Neste caso, e 34% dizem, aliás, afirmam que ele já está a produzir, a sua estratégia de social media já está a produzir return on investment.
12% dizem que não,
ele não vai aparecer.
Não, acho não que ele não vai aparecer.
E 2%?
Diz. Os outros estão lá sempre. Estão
não,
lá sempre
2%, 12% não acreditam, não é? São os crentes que não acreditam que aquilo nunca vai aparecer.
Aqui também não está estipulado em termos de social media de, se estamos aqui a falar de anúncios em social media. Porque,
exato.
Atenção que... Eu
pensar entre estratégia de social media que não passa essencialmente por anúncios, em que aí podemos avaliar, não é? Há um investimento que tem um retorno que deve ser medido e avaliado, não é? Se a campanha foi sucedida ou não, portanto, se redirecionamos para um site, se ela depois trouxe vendas ou não. E outra coisa é a estratégia, não é? Mesmo de social media em fazer posts e portanto, ter coisas que, não, que fujam das campanhas, não é? A publicidade pura e dura online.
Mas o Facebook, o Twitter e o LinkedIn foram as redes mais populares.
Continuam
a ser as redes mais populares. Portanto,
mas há aí umas redes que eles tensionam.
E este ano, de 2014, portanto, os marketers planeiam então adotar o Google Plus, 18%.
Possivelmente à força, não é? Porque o Google Plus deve obrigar qualquer pessoa.
Grande tudo para o Google
Plus.
Queres
a internet?
Espera,
internet, tens de ser o Google.
Está quase.
Queres ter Google Chrome?
Grande truque para o Google Plus. Não, Android não funciona sem ter uma conta Google, não é?
Não precisa ter uma conta Google Plus, mas tens uma Google.
Sim, tendo uma conta Google, tens uma conta Google Plus. Escapem! Enfim, grande dica para o Google Plus. Se vocês quiserem procurar qualquer e-mail ou qualquer pessoa, por exemplo, vocês identificam o CEO da empresa... João Martini, não se faça a mínima se existe, vão ao LinkedIn, veem qual é o nome dessa pessoa, encontram essa pessoa no Google Plus, enviam-lhe uma mensagem, essa mensagem vai diretamente para o e-mail pessoal dele. Grande truque.
O abuso, a quantidade de CEOs já abandonarem a rede social Google Plus, já estás a ver isso a acontecer?
Se calhar não. Não, porque...
Privacidade? Questões de privacidade? Okay. Não quer ser ninguém interrompido.
Enfim, SlideShare. Eles pretendem, 71% pretendem investir no SlideShare. Isso é que é engraçado, o SlideShare que tem aqui um boost muito grande.
Eu acho
que
é conteúdo. É fácil, a criação de conteúdo é fácil, não é? E a partilha desse próprio conteúdo. E é conteúdo relevante, não é? Às vezes são conteúdos mais... É a forma como se consegue passar esse conteúdo, sobretudo.
17% em blog, muito bom, acho que sim, devia ser mais. Podcasts, 17%.
Invista em nós. www.pastelmarketing.com, por favor, apareçam e invistam. Sejam à vontade.
E no Pinterest, 16%.
Sim, Pinterest.
Não faça nenhum.
Não interessa. E por último, algo que realmente é preocupante, não é?
É.
Isso que é preocupante.
A falta de
2014 e... Não, ok, isto foi de 2013, mas é preocupante. Os marketeers ainda continuam a ignorar.
Que é o quê? O impacto do marketing, mobile marketing, portanto. Marketing em dispositivos mobile.
É o facto de, obviamente, os marketeers ainda não estarem... neste caso, as percentagens... exatamente, 42% disseram que raramente ou nunca usam campanhas de marketing adaptadas para o mobile ou responsive, portanto que estão adaptadas aos ecrãs.
Sim, mas eu também vendo, agora que estou pensando bem.
Estás a pensar melhor?
Agora que estou pensando bem, porque eu vendo que tendo aqueles subscritores todos de e-mail, não é? Que estávamos ali de newsletters e não sei o quê, se eles enviam mais de 500 milhões por ano de e-mails, acredito que eles tenham um sistema de e-mails.
já preparado.
Preparado para isso.
Tipo,
epá, por amor de Deus, até o MadMimi ou o MailChimp. Eu acho que não conheço nenhum sistema de e-mail.
Não faça já a adaptação.
Não faça já a adaptação.
Então, se calhar é uma questão de desconhecimento dos próprios marketeers, que e as próprias ferramentas que estão a usar já estão a adaptar isso por elas. Porque,
exato,
se calhar é verdade.
Agora,
não...
podem é não pensar no formato para lá.
Especificamente.
Exatamente.
Não é? Portanto, eu estou a pensar como... que a pessoa vai abrir no telemóvel, estou a dizer, vai abrir isto no desktop, vai ter este ambiente visual.
Portanto, continuam ainda com imagens muito pequenas. Links difíceis de clicar, isso também é preciso ser pensado para quem faz as coisas mobile. Não é só adaptar o e-mail para ficar responsive.
Exatamente.
Isso também não, apesar de ser aqui essa questão, isso não é um ponto core aqui. É mesmo pensar em mobile. E há dois podcasts atrás, ou três, está aí uma grande apresentação do senhor, o editor-chief do Huffington Post. E tem lá uma apresentação fenomenal. Ele aconselha uma apresentação fenomenal onde que o nome daquilo é Mobilizing the World, e é verdade. Vocês vão ver aqueles gráficos, vocês vão chorar e vão dizer: não acredito, como é que eu não investi,
como é que eu estou a fechar os olhos nisto.
É verdade.
É verdade.
E pronto.
E com este dado fechamos, mas o relatório não termina por aqui. Fica o link para o download, já sabem, www.parceirosdemarketing.com. O relatório é mais extenso e fala de muitas outras coisas que são importantes para qualquer marketer que queira estar informado. Já sabem, subscrevam o nosso podcast em iTunes ou então através da aplicação Stitcher. Já sabem também, quem está no YouTube, carrega no pastel e subscreve e fica a par de todos os podcasts que nós lançamos todas as semanas. E por último, não menos importante, Twitter, sigam-nos em Parceiros MKT, fiquem também a par das últimas notícias do marketing.
Sim, tudo. Tudo, lá está tudo.
Lá está tudo. Lá está tudo. E ficamos assim até ao próximo podcast.
Tchau!
Yes.
Imagination brings a smile up to my lips. Oh.